Olá, bem-vindo de volta ao nosso podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
E eu sou o Caco Santos.
E hoje a gente está recebendo aqui novamente a Dani Mir, que já esteve com a gente no episódio número 4. Só que hoje nós vamos falar de outro tema. Qual tema, Caco?
Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que a gente ouve muitas perguntas aqui, até mandaram para a gente aqui esse tema para responder, e a gente estimula todo mundo a fazer isso. Quer ouvir um tema aqui legal? Pergunta. E a gente vai buscar um especialista para falar nisso. A Dani Mir vai falar hoje aqui sobre comprar ou alugar, né? Tem tanta gente que pergunta, fala, ah, mas é mais barato comprar? É mais barato alugar? Eu ando de carro, tenho meu carro, eu ando de Uber, como é que eu vou fazer isso, né? Então, a gente trouxe a Dani aqui para falar não só das contas que a gente tem que fazer em relação a isso, mas de quais outras coisas que a gente tem que pensar quando vai tomar uma decisão como essa. Dani, muito bem-vinda de volta ao podcast Planejamento Financeiro.
Obrigada, Caco. Obrigada, Leandro. Sempre um prazer estar aqui compartilhando experiência e conhecimento com vocês.
O episódio de hoje é um oferecimento da YouPlanner, o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br. Fala em comprar em alugar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é imóvel, né? Um apartamento, a casa própria. Eu acho que a gente não devia começar com isso, não. Vamos começar com uma outra coisa. O que mais que a gente consegue alugar ou comprar que não é a casa própria? Porque hoje em dia a gente tem um mercado muito grande, né? Por exemplo, em São Paulo, grandes capitais, a gente tem essas bicicletas de aluguel que a gente coloca, né? De banco, tem do Itaú, tem de outros bancos aí, esses patinetes. Ou seja, a gente consegue alugar a bicicleta em vez de ter uma bicicleta, né? O que mais que a gente consegue fazer alugando?
Nossa, tem muitas coisas hoje. Temos roupas. Antes era só roupas para festa, né? Mas agora até roupas do dia a dia. Você pode fazer uma assinatura e pegar roupa para semana, devolver e pegar outra. Consegue as salas de escritório, não mais alugar um espaço físico, mas reservar uma sala no coworking, por exemplo. Ferramentas para reformar a casa. Tem aqueles, um sistema de aspirador que é super potente, que custa muito caro e você pode alugar uma vez por mês para poder limpar sua casa. Tem até bolo para casamento, não sei se já ouviram falar. E também caixão. Caixão, ouvi dizer que você hoje pode alugar um caixão e no momento da cremação, tirar o caixão e devolver. Então, só aluga ali o caixão pro momento do velório.
É, porque ou caixão seja, é bem caro.
Pois é. Essas são algumas, né? Se a gente pesquisar, aí tem muita... Hoje em dia, nesse mundo colaborativo, tem muitas opções para alugar ao invés de comprar.
É, isso é uma tendência que a gente vê aqui sempre falando, principalmente com essa nova geração de millennials e tal, quando a gente vai fazer o planejamento financeiro deles, fala, bom, qual é o seu sonho? Comprar uma casa, comprar carro, etc. E tem o pessoal mais novo que não quer comprar nada, quer ter liberdade, quer poder, enfim, morar cada hora em um lugar, poder alugar bicicleta, como o Leandro falou. Então, essa coisa do compartilhamento, até casa compartilhada para morar, existe hoje, né? Tem muitos apartamentos, em vez de você comprar é como se fosse um co-work para morar, né? Você aluga um quarto, com banheiro, etc. E vive com mais gente. Então, o mundo realmente tá bem diferente de quando eu comecei a trabalhar, né? Que todo mundo queria comprar casa própria e tudo mais. Então, essas questões de liberdade, ter liberdade para fazer isso ou aquilo, isso vale muito para casa de veraneio também, né, Dani? Você ouve muito isso com seus clientes? Ah, vale a pena ter a casa na praia? Vale a pena ter a minha casa de campo? Como é que fica isso?
Ouço sim. Quando vem essa casa, né? Casa na praia ou no campo como um sonho, eu costumo fazer algumas perguntas, até para entender que sonho é esse, né? É um lugar que você quer viver por bastante tempo, mesmo sendo veraneio, né? Porque quando você tem uma casa num local fixo, você vive com a comunidade ali, mesmo que seja aos finais de semana, você gosta daquela região, você quer ficar ali com aquelas pessoas, quer viver naquele local com aquela comunidade. Agora, ah não, eu quero conhecer novas comunidades, novas culturas, mesmo dentro do nosso país, né? Você pode ir para diferentes praias, você conhece pessoas diferentes. Então, é isso mesmo que você quer? Por que você quer essa casa na praia? Você tem paixão por esse local? Você tem certeza se é praia ou campo? Então, primeiro fazer todas essas perguntas para ter certeza que é isso que é. Porque às vezes você fala, nossa, será? Se eu tenho esse lugar, eu só vou poder para esse lugar, depois eu fico presa, não vou viajar, porque o que eu vou gastar mais para ir na praia ao lado se eu tenho uma casa nessa praia que eu já vou todo ano? Então, tem que fazer essas perguntas, refletir, entender se você vai ter a casa de veraneio só para para você, se você vai alugar para outros no período que você não vai, por exemplo. Se é um lugar, eu costumo dizer que seria tão bom a gente descer para a praia ou para o campo de mãos vazias, né? Só que quanto custa isso? Você não precisar levar roupa de cama, não precisar levar mala, porque já tem uma malinha sua lá. Se isso é seu sonho, ok, isso tem um custo. Tá disposta a pagar esse custo? Vamos em frente, vamos fazer os cálculos.
É, precisa saber se está disposto, se cabe no orçamento, né? E daí eu tenho até um testemunho pessoal. Eu sempre tive um sonho de ter uma casa de campo. Não era um sonho da minha mulher e tal, mas apareceu uma oportunidade. A gente alugou uma casa no interior de São Paulo, dentro de um condomínio. Passamos um ano e meio com essa vida que você falou, né? Vamos sair de casa sem levar nada, porque a gente tinha nossa roupa lá, tinha bicicleta das meninas lá. Então não precisava fazer grandes malas. Você pegava na hora do almoço na escola, do jeito que tava, e ia pra lá. O contrato era de 2 anos e meio. E depois de um ano e meio, isso começou a rarear. Eu já tava planejando aí minha transição de carreira. E daí, assim, justamente isso que a gente parou e fez a conta. Falou, puxa, quanto custa esse conforto, né? Quanto, será que isso cabe no nosso orçamento novo, né, do que a gente planeja ter ou não? E daí, no final das contas, a gente decidiu devolver a casa. Por sorte, a gente não tinha conseguido comprar um terreno, que a gente tinha feito uma proposta num terreno lá naquele mesmo condomínio. Por sorte, não deu certo. E aquela coisa, a gente falou, puxa, mas a gente tem tantos amigos aqui, a gente fez tantas amizades, vai jantar na casa de um, o outro vem jantar na nossa casa, etc. Por coincidência, quando acabou o nosso contrato, nós devolvemos a casa, 4 dos 5 casais que a gente tinha ficado mais amigos também saíram de lá por diversos motivos no espaço aí de 6 meses, 1 ano. Então, assim, se a gente tinha um motivo pra ficar lá, que eram os amigos, né, já não tinha mais. Então, ainda bem que a gente não tinha comprado, né, foi um pouco de previdência, de alugar antes de comprar, de fato, um pouco de sorte da nossa oferta no terreno lá não ter sido aceita, porque senão a gente ia ter um custo e ia ter que se desfazer do terreno depois. Mas é isso, né, foi bom testar, por um momento da vida fazia sentido e depois não ia fazer mais.
Às vezes a gente confunde ter o bem, ter a posse do bem ou usufruir do que aquele bem vai trazer pra gente, né? No caso de vocês lá, mais importante do que a posse do bem era era usufruir o momento do fim de semana e tal, por causa daquelas pessoas, por causa daquele lugar. Então, assim, na verdade, a gente confunde demais isso. A gente pensa em ter o bem pra usufruir do serviço que ele vai trazer pra gente. Quando hoje em dia a cabeça tá mudando também, né? Da gente usufruir do bem sem ter aquele bem, né? Da gente... o que importa pra mim é morar no lugar, não é ser dono do lugar. O que importa pra mim é fazer uma viagem, é ir pra um lugar gostoso, não é ter uma casa em um lugar gostoso. Então isso também, às vezes, muda um pouco a cabeça das pessoas.
É, eu acho um ponto importante, isso que você falou de ter o bem, ou usufruir do bem, é pra qual o objetivo desse bem, né? Se for pensar em investimento, eu vou comprar uma casa ali porque a área vai valorizar e depois eu vou investir lá na frente, e isso é um ponto que tem que ser muito bem avaliado. Existe, eu diria, as raras exceções em que hoje, né, falando da economia atual, você compra um bem num local para que ele valorize, tá? Às vezes você pode comprar num leilão, por exemplo, algo que tá um preço muito mais baixo, então você tá comprando como uma forma de investimento. Agora, normalmente, né, falando aqui entre comprar e alugar, é mais para usufruto. Então, no usufruto, aí sim, hoje tem muitas opções que você pode, como o Caco fez, testar. Inclusive isso, vai, testa, é isso mesmo, é essa área que eu quero, essa região que eu quero, e aí faz sentido depois você tomar essa decisão.
E é uma coisa pra gente lembrar, todos os ouvintes aqui também, é que em tudo que a gente fala aqui, principalmente nesse tema de hoje, não existe uma resposta certa, né, Dani? Porque assim, uma coisa é eu, sei lá, fui testar, ter um lugar pra passar o fim de semana por um tempo, e no final das contas a gente chegou à conclusão que com menos da metade do dinheiro que a gente tinha de custo mensal, a gente conseguiria passar um fim de semana num hotel por mês, né, tendo outras experiências em hotéis diferentes. No final das contas, acho que em 3 anos a gente foi em 3 hotéis, né? Em vez de um por mês, foi uma vez por ano. Mas, então, em termos financeiros, fez muito, muito sentido. Mas, assim, falar assim, puxa, mas faz sentido ter uma casa de R$500 mil no campo, na praia, tanto faz? Depende do seu patrimônio, depende do seu tamanho, do seu padrão de vida, de quanto você ganha, depende do seu planejamento financeiro e como isso se encaixa dentro do planejamento financeiro de cada um. Então, assim, um alerta aqui para todos os ouvintes, que não existe uma resposta pronta, única, universal, que sirva para todo mundo, né? Tem que sentar, fazer a conta, estudar não só a matemática envolvida na decisão, mas estudar os fatores comportamentais, o que a Dani e o Leandro estavam falando aqui, de entender as motivações, para que que serve aquilo, né? Para que que vai ter ou não ter, ou usufruir de ter determinado bem, seja ele qual for, seja imóvel, casa de campo ou praia, né, de veraneio, veículo, qualquer coisa dessas.
Eu pego até um gancho aqui com o Caco falando, né? Já olhando para comprar ou alugar, alugar uma casa, uma moradia mesmo, né? Não a casa de veraneio, mas onde pretende morar. Quando a gente tem que olhar, ah, mas tanta coisa assim, o que que eu preciso olhar? São muitas. Eu listei algumas aqui, mas essa questão comportamental. Às vezes você vem de uma família em que só é bem sucedido quem tem um imóvel próprio. Então, se você vai ficar com esse estigma de, nossa, nunca fui sucedido, nunca fui bem sucedido, não dorme à noite pensando, olha, não tenho um imóvel, todo mundo na minha família tem. Então, você precisa se organizar, se planejar. Se esse é seu sonho, se essa é sua vontade, independente dos números, vamos se planejar para realizá-lo, entendeu? Assim, fazer o autoconhecimento, ou você perceber que isso realmente não faz sentido para você mesmo, que a sua família toda tenha um imóvel próprio, ok também. Aí vai muito também, como que eu lido, por exemplo, com uma mudança? Às vezes você aluga e vem o proprietário e, não, agora eu quero de volta o apartamento, vencer o contrato e coisas demais. Como você lida com mudança? Ai, contratar transporte, embalar os móveis e os utensílios e muda daqui, muda de lá. Como
procurar você imóvel novo pra morar.
Pois é. Como você lida com isso? Ah, pra mim é tranquilo, eu já fiz isso várias vezes, não tem problema. Então, esse é um ponto. Se isso pra você é tudo bem, talvez alugar faz sentido. De novo, ainda não estamos falando de números. Como o Caco disse, não tem uma resposta certa. Eu fiz aqui algumas simulações até pra passar alguns números pra vocês. Mas antes dos números, é possível avaliar isso. Fazer esse autoconhecimento, né? Tudo bem, lido bem com mudança. Outro ponto é, eu tenho a planta dos meus sonhos. Eu quero um apartamento, ou uma casa que tem no fundo, tem uma edícula ou uma churrasqueira assim, com forno de pizza, mas eu não acho nenhum lugar pra comprar assim, eu preciso pra alugar assim, se eu alugar eu vou ter que reformar, mas poxa, eu vou reformar uma coisa que não é minha, então faz sentido? Não sei, vamos avaliar esse ponto também, né? Eu quero buscar algo, o sonho, o meu sonho de infância dessa planta dos meus sonhos, então eu vou buscar comprar, tá vendo? Eu não falei de números ainda.
Tem muito também a questão do momento, né? Por exemplo, você é novo, recém-formado, não é casado, não tem filhos, de repente, quando você vai comprar um apartamento, você já pensa em comprar um 3 quartos, porque você pensa assim, não, daqui a uns anos eu vou casar, vou ter filho, e aí você acaba criando uma dívida maior. Não, de repente, vale mais a pena naquele momento você pensar o seguinte, eu não sei se eu vou ficar nessa cidade, eu vou ser promovido, eu vou mudar. Então, que tal, de repente, você alugar naquele momento da sua vida e vai guardando dinheiro através do seu planejamento, você se planeja para comprar um apartamento daqui a 10, 15 anos, quando você estiver montando sua família ou tiver com um lugar mais certo onde vai morar. É o que você falou, não depende exclusivamente de números, porque quando a gente está falando disso, né, de onde você vai morar, tamanho da sua família, isso não tem a ver com número, tem a ver com comportamental.
Exatamente. Eu já tive alguns clientes com sonhos que eu diria que divergentes. Uns querendo morar fora do país num período da vida e ao mesmo tempo querendo comprar um apartamento. E aí eu mostrava, eu falei, que sentido faz isso? Você vai comprar um apartamento aqui se seu propósito é mudar do país. Faz sentido isso? Ah, mas é um investimento. Então, o propósito não é para uma moradia, é um investimento em algo. É, ao invés de investir, de pagar um financiamento, de pagar... Se você colocar esse dinheiro, você tem essa disciplina para investir todo mês esse montante que você colocaria no financiamento? Aí, vou falar um pouco de números, né? Poxa, Dani, mas aí ao invés de pagar o aluguel, eu pago o financiamento. Mas hoje, normalmente, um financiamento vai ser muito mais caro que um aluguel. Você consegue alugar por menos. Por exemplo, um financiamento você pagaria 4 mil por mês, tá? Falando de um imóvel aqui de cerca de 500 mil reais. Você financia, dá 150 mil de entrada e financia o restante por 35 anos. Você vai começar pagando 4 mil por mês. Poxa, será que eu não consigo alugar por 2 mil, tá? Por esse período e guardar 2 mil por mês, ao invés de gastar 4 mil reais no financiamento. E nesse exemplo, aí falando um pouquinho de números, né, e de simulações que eu fiz aqui, né, um apartamento de 500 mil, você dá uma entrada de 150 mil, tô dizendo que você já tem um patrimônio pra pagar, e financia 350. O prazo, na verdade, é 360 meses.
30 anos.
Se você juntar o dinheiro do financiamento por 6 anos, você compra compra esse apartamento. Nós estamos migrando de 30 anos para 6 anos. É muito tempo de diferença. Eu tô falando quando tem que se financiar. Todos os cálculos que eu faço com financiamento, um financiamento alto, eu já diria a resposta, né? Como o Caco falou, ó, não tem resposta pronta, e não tem, porque a gente tem que fazer toda aquela análise preliminar de entender o seu momento e sua necessidade. Mas assim, quando você entra com financiamento muito alto, não vale a pena comprar. Você vale a pena alugar por um período que seja mais curto, mas você precisa da disciplina de guardar durante esse mês do aluguel, alugar num apartamento mais barato, a disciplina de guardar, e em menos tempo você vai ter esse imóvel.
E isso vale, esse mesmo raciocínio vale para quando você tem o dinheiro também. Por exemplo, vamos falar de um imóvel aí do mesmo valor que você falou, de 500 mil. Se eu tiver esse 500 mil, eu posso colocar ele num rendimento, vamos supor que dê 8% ao ano, a gente tá falando aí de 40 mil por ano, dá em torno de 3.500 reais por mês. Normalmente, pelo menos eu falo do lugar onde eu moro, um apartamento de 500 mil, eu consigo alugar ele por 1.000, 1.500 reais. Eu tô falando de, se eu tiver o dinheiro, eu coloco ele para investir, ele vai me render 3.500, eu alugo um apartamento por 1.500 e ainda me sobra 2. Então, assim, mesmo quando eu tenho o dinheiro, financeiramente faz sentido. É lógico que aí entra toda a questão comportamental, mas financeiramente faz sentido.
Financeiramente faz sentido no mercado de aluguel de hoje, né? E que também é um mercado que muda, né? Já teve momentos em que era caro alugar e agora tá barato alugar, né? Os imóveis estão muito deprimidos por causa de crise, por causa de uma série de questões macroeconômicas aqui que não cabe a gente discutir agora. Mas, de fato, né? Tem que entender o momento econômico, entender o momento de cada um.
E cuidado com as exceções. Eu tenho um cliente que hoje o aluguel dele rende mais do que aplicações, investimentos não tão agressivos, digamos, medianos no mercado. Mas por quê? Ele aluga via Airbnb, ele tem 80% de ocupação no mês, num local super buscado. Então, assim, é uma exceção. Ou não, de repente tem mais desses no mercado que a gente não está enxergando. Tem que olhar, sim, para esses números, avaliar. Você pode falar, eu tenho patrimônio depois no final. Se você deixar seu dinheiro no banco, também o seu patrimônio está lá no final, da mesma forma que o imóvel está lá no final. Então, se você investiu 500 mil num imóvel, fala, mas é meu, está lá no final. Se você põe 500 mil no banco em algo, vamos pôr no tesouro. Risco, não tem risco, né? Eu ia falar risco soberano, mas não tem risco. Você vai ter um dinheiro lá também, lá na frente. Rendendo a que seja a Selic, ainda assim, teve um rendimento próximo ao aluguel. Então, os dois você tem o patrimônio lá na frente. Mas tem que fazer a conta, olhar para a região, olhar para a necessidade e tá sempre acompanhando. Pode ser que você comprou o imóvel hoje porque valeu a pena. E daqui 5 anos eu acho melhor eu vender porque agora vai valer mais a pena ter esse dinheiro dentro do nosso sistema financeiro.
Conclusão: quando você se planeja financeiramente, você consegue levantar os dados para você tomar a melhor decisão para você. Não necessariamente é a decisão que vai te trazer financeiramente o melhor retorno, mas você vai saber qual é essa decisão. Bom, eu sei que alugar um imóvel me traz financeiramente uma resposta melhor, mas eu tenho um sonho, eu tenho isso, eu quero. Então, assim, você vai tomar a decisão com base em todos os dados e não vai tomar uma decisão no escuro, uma decisão na sorte, né? Isso que é importante.
Nem só olhando para os números e nem só olhando para a emoção. Acho que isso que é o recado que eu fico aqui da Dani. A gente já falou bastante de imóvel, eu queria mudar um pouquinho o nosso papo aqui, porque imóvel tem essa questão ainda de poder valorizar, né? Eu posso comprar um imóvel hoje, ou de uma pessoa que tá, sei lá, enforcada, né? Que tá precisando vender, ou achar aquela famosa mosca branca, né? Mas quando a gente vai para automóvel, aí a perspectiva fica um pouco diferente, né? Que é difícil você imaginar que um automóvel vai ganhar valor, a não ser que seja raridade, um automóvel de coleção, alguma coisa assim, que é, sei lá, 0,1% dos casos aqui, mas no comum ali, automóvel para a gente se locomover, etc. Como é que a gente faz essa análise, Dani?
Bom, eu já fiz várias simulações aqui também para mim, tá? Eu já tive dois carros, hoje tenho um só, porque eu vi que não valia a pena ter os dois carros, com base no, na quilometragem que eu percorri aqui por São Paulo, tá? Hoje, além de alugar, né, além de a gente estar aqui falando de comprar ou alugar, hoje ainda você tem a opção de assinar, fazer assinatura de carro. Então, você paga por mês a assinatura. Uma questão diferente aqui é que o carro fica por você por um longo tempo e normalmente é zero, né? Você pega ele zero e daí um ou dois anos, dependendo do seu contrato, você troca, faz uma nova assinatura com outro carro zero, tá? Assim, eu falando de números, eu fiz uma simulação com um carro, um HB20, 1.0, não é nenhum carro de luxo, é um Comfort Plus. Fiz uma simulação num valor de 2018, pegando aí no site, tabela FIPE e tudo mais, que custa hoje 44 mil. E os custos anuais deste carro, e aí lógico, o seguro, por exemplo, ele pode variar, dependendo da sua faixa etária, dependendo da região que você anda. Então, eu fiz aqui uma simulação de um seguro de R$ 1.900 para um carro 2018, e o custo anual deste carro dava em torno de R$ 11.500, tá? Mas pensando, né, eu comparei ele com assinatura, ou mesmo que fosse alugar, porque quem paga as despesas de gasolina, de estacionamento, de pedágio, é você mesmo. Mesmo comprando, né, o carro próprio, ou assinando, ou alugando, esses custos vão se manter. Então, falando dos custos que você deixa de ter ao alugar ou assinar um carro. Fazendo uma comparação desse próprio HB20 em uma empresa que fornece esse sistema de carro por assinatura, o custo, se você anda 12 mil quilômetros por ano, dá R$ 1.500 a mensalidade. Lembra que eu falei ali, R$ 11.500, o custo do carro no ano? Sai mais barato você comprar o carro e não alugar. Mas aqui eu tô mantendo, né, os custos, eu não tô fazendo a comparação, por exemplo, de utilizar um Uber, de utilizar um táxi, porque o Uber, o táxi, o custo com a gasolina, com o estacionamento, não é seu, certo? Então assim, entre assinar o carro e comprar, no meu caso não valeu a pena, aqui para São Paulo. É, conheço casos de que fora de São Paulo, por dois motivos, uma porque a pessoa faz questão de ter carro zero a cada dois anos, né, é um gosto, então faz sentido, ela usa muito carro, tem muita quilometragem, depois na hora de vender ele tem uma desvalorização maior, e o custo do seguro, alguns outros custos de IPVA em outra região é mais baixo, e aí eu sei de que fora de São Paulo valeria a pena assinar o carro. Então aqui é só um ponto que eu traria para análise. Hoje na internet tem várias calculadoras que fazem esses cálculos, tá? Mas lembrar, IPVA, de licenciamento, DPVAT, seguro, manutenção, a depreciação e o rendimento, que é o custo de oportunidade do carro. Se você tivesse esse dinheiro aplicado, esse dinheiro de compra, quanto que estaria te rendendo por mês? Aqui poderia ter adicionar, poxa, se eu tenho uma vaga de garagem no meu prédio, mas se eu não tiver carro, eu posso alugar. Então é outro item que tem que colocar na conta. Eu colocaria esses dados do seu local, da sua realidade, para ver se faz sentido sim alugar ou comprar.
Isso é interessante, que esse é um ponto que a gente há pouco tempo atrás não se discutia, né? Primeiro pelas necessidades que a gente tem, segundo pela oferta que a gente tem hoje, tanto de Uber e táxi, que hoje a gente tem uma oferta muito maior, e até essa assinatura do carro, o aluguel anual do carro. Então eu fiz uma outra conta aqui também, para a gente exemplificar, se eu tivesse R$ 100 mil e quisesse comprar um carro desse valor, por exemplo, um T-Cross, que custa R$ 100 mil aproximadamente. Se a gente vai comprar o carro zero, colocar um IPVA aí, 4% do carro, em torno de 4 mil, seguro, 3 mil por ano, manutenção, colocamos 2 mil por ano, que você vai ter que trocar pneu eventualmente, tudo isso aí você tem um custo de aproximadamente 9 mil por ano, né? E mais o custo da oportunidade, igual você falou, se eu pego esses 100 mil e coloco no banco, quanto que esse dinheiro vai me render? Tenho os R$ 100 mil, então vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Se eu colocar esses 100 mil no banco e ele me render 8% ao ano, eu tô falando de R$ 8 mil, que é o custo da oportunidade de eu não comprar esse carro. Mais o IPVA, 4%, daria 4 mil. Seguro, aproximadamente 3 mil. Manutenção, aproximadamente 2 mil por ano. A gente está falando aí num total de R$ 17 mil que eu tenho de gasto com meu carro no ano. Se eu for alugar ou assinar um carro de R$ 100 mil, lembrando que todo ano eu vou pegar um carro zero, fiz algumas cotações, em torno de 17 mil você consegue pegar um carro zero, alugado ele por ano, em torno de 17 mil reais. Então, assim, hoje começa a existir opção de você não ter um carro e alugar um carro. E com o carro ele tem uma diferença, que é aquela questão de que ninguém vai te cobrar se você não tiver um carro, igual sua família te cobra se você não tiver uma casa. Primeiro porque ninguém vai saber a diferença se o carro é teu ou se o carro é alugado. Você está andando com o carro. Então é diferente, tem toda essa diferença, né, em relação a alugar um carro, comprar um carro ou um imóvel.
Não, sem dúvida nenhuma. E, de novo, cada caso é um caso. E acho que a coisa mais certa que a gente pode falar para todos os nossos ouvintes é: faça as suas contas, entenda o que é melhor para você, o que é melhor para a sua necessidade, para suas vontades, o que cabe dentro do seu orçamento, né, o que faz mais sentido para você e o que faz mais sentido dentro do seu planejamento financeiro. E não deixe de procurar um planejador financeiro para te ajudar a fazer essas contas, a fazer essas pesquisas. Pesquise muito, porque assim como empresa de aluguel, empresa de assinatura de carro, existem várias opções no mercado hoje. Então essa pesquisa é relativamente rápida para fazer. Tabela tudo isso aí, põe numa planilha, para daí poder tomar uma decisão bem consciente e com isso ter a melhor decisão e viver melhor. No final das contas, ter carro ou não ter carro, eu sempre lembro de um cliente meu, um cliente que tem um patrimônio bastante considerável, que comprou um carro de 300 mil. E uma pessoa falou: puxa, mas 300 mil num carro? Eu falei: olha, é o equivalente a uma outra pessoa ter um carro talvez de 15 mil reais, né? Tanto faz. E percentualmente no patrimônio desse meu cliente, no fluxo de caixa dele, 300 mil reais dá e sobra. Ok, eu tenho outro cliente que adoraria comprar um carro de 20 mil reais e não cabia nem no patrimônio e nem na renda. Então cada um tem que saber do seu, né? E correr atrás do que você quer, do que é importante para você. Eu tenho clientes que adoram carros, né? Adoram ter um carro do último tipo, adoram ter sempre um carro zero, adoram ter isso, e faz um planejamento para sempre poder fazer isso. Eu tenho outros clientes que não estão nem aí com carro. Se o cara andar de patinete ou de bicicleta todo dia, tá ótimo, ele só precisa chegar nos lugares. Então, assim, cada um tem que se conhecer, entender o que é importante para você, para daí poder fazer o seu planejamento de acordo com o que é importante para você.
É, bom, cada caso é um caso. E a gente tem aquela máxima, né? Ah, não sei se caso, se compro uma bicicleta. É, eu já tive uma cliente que chegou anotadinha no papel aqui, assim: ah, eu preciso que você me ajude a decidir se eu compro um apartamento ou se eu troco de carro. É quase que eu falei: nossa, é quase que, né? Não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. E assim, não tinha resposta na primeira reunião. Não, porque, lógico, eu vim entender, ela precisava. O carro que ela tinha não era automático, ela andava uma distância muito grande de carro manual, então ela falou: ah, se eu trocar para um carro automático, aí pelo menos eu fico mais disposta para andar toda essa distância de onde eu moro hoje. Se eu não trocar o carro, eu posso até vender o carro que eu tenho hoje, ficar sem carro, mas aí eu vou comprar um apartamento perto de onde eu trabalho, ou por onde eu estou. Mas assim, o meu primeiro passo foi: alugue um carro automático. Tem que ser uma semana. Poxa, mas eu vou gastar dinheiro para depois. Mas esse gastar pode te fazer uma economia enorme lá na frente. Melhor do que você comprar um carro e depois for revender, e aí ele já foi desvalorizado, você também vai perder dinheiro e vai ver que não valeu a pena ter trocado para o carro automático. Então assim, alugue. Faça igual também no início o Caco comentou de ter alugado a casa lá e ter entendido que não fazia sentido. Alugue por um período. Tente alugar por um valor mais baixo e comece a poupar para realizar aquilo que você decidir que é o melhor para você. Então não tem até mesmo, não sei se casa ou se compra uma bicicleta. Ah, não, mas casar é mais caro. Pode ser que não. Pode ser que você vai morar junto, vai dividir os gastos. E seja mais barato. Faça um casamento só com a família, uma festa simples, mas que todos sejam felizes. E a bicicleta pode te dar um custo bem maior, porque você vai se machucar, você não vai ter lugar pra parar, você não vai poder sair, você não vai poder se relacionar com seus amigos. Ah, porque eu tô de bicicleta, não tem como ir. Então, reflita. Reflita na pessoa antes dos números, tá? E depois, faça cálculos. Aí sim, a hora que você decidir o que você quer, faça cálculos e se planeje.
É, você me lembrou agora, Dani, de uma outra situação aqui, de uma senhora que eu atendi. Já tinha seus 70 e poucos anos, morava num apartamento aí de 1 milhão e 300, mais ou menos. E o dinheiro que ela tinha ia acabar em, dali a 2 anos, né, no custo de vida que ela tinha. E o planejamento dela, quando ela me encontrou, assim, ó, a ideia dela era vender aquele apartamento, comprar um outro de 800 mil, é, para usar esses 400 mil para viver mais um determinado tempo lá, que ia dar mais X anos de fôlego para ela, né? E daí, na conversa, entendendo muito do que ela precisava, do que ela queria, etc., ela acabou decidindo, a gente, né, eu fiz a conta, ajudei a fazer a conta e entender que se ela vendesse o apartamento de 1.200.000, ela poderia, com esse dinheiro, deixar ele rendendo no banco, fazer aquilo que você falou, né? Pagar um aluguel que, na época, ainda era menor do que o rendimento que ela teria no banco, então ela acumularia um patrimônio ainda, e com mobilidade, né? Sem ficar amarrada num outro apartamento. E ela acabou fazendo isso, alugou um outro apartamento pertinho de onde ela morava, menorzinho, com custo mais baixo, né? Ainda estava economizando dinheiro. Infelizmente, veio a falecer uns 3 anos depois, né, disso tudo, é, que no final das contas, até os filhos vieram me agradecer, né? Porque, obviamente, herdar dinheiro é muito mais fácil do que herdar um apartamento, né? Em condomínio e, né, e ter que vender o apartamento para fazer o dinheiro, decisão judicial e tudo mais, né? E TPI, tem tantos outros custos, né?
Isso, e tratamos esse tema aí no episódio 15. Quem não escutou ainda, vai lá ouvir.
Bom, Dani, estamos chegando no fim aqui do nosso episódio e a gente sempre pede uma dica pro ouvinte, né? O que você tem de dica aí para apresentar para todo mundo aqui, para saberem um pouco mais desse assunto, para poderem fazer conta? O que você traz aí pra gente?
Olha, o site, se você vai lá no Google, se você procurar por calculadora, você vai encontrar várias opções. É, eu usei a calculadora do G1, tem uma calculadora bem legal ali para você decidir se compra o carro, se usa táxi, se usa Uber, com base no valor do carro, com base na quilometragem. Tem outras calculadoras de se compra ou aluga, ou financia também apartamento. Então, minha dica é, busque calculadoras pré-moldadas, tem hoje na internet, para tomar uma decisão já, quando você já tiver na decisão, vou comprar, alugar ou assinar, por exemplo, essas calculadoras já podem te ajudar a tomar uma decisão mais consciente e com os números reais apresentados.
Bom, é o que a gente sempre fala, né? O que a gente mais estimula os nossos ouvintes aqui é estudar, né? Vai buscar informação, vai estudar. A educação financeira é uma coisa que a gente sempre chama atenção aqui. Conheça-se, pessoas antes de números, entenda as suas necessidades, as suas vontades, e daí coloque isso dentro do seu planejamento financeiro, porque isso é o fundamental.
Queria acrescentar só um ponto, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que, como eu falei agora, na internet tem várias calculadoras, você pode pegar aqui, tem vários vídeos explicando. Da mesma forma que provavelmente o nutricionista pode dizer para os seus clientes, olha, tem vários vídeos, várias dicas de dietas na internet que você pode seguir. Mas por que ter um nutricionista, né? Por que ter um planejador financeiro? Existe sim na internet várias dicas, várias calculadoras, várias formas de fazer esse cálculo. Mas um profissional, um planejador financeiro profissional consegue te ajudar a sair desses números e te ajudar ao autoconhecimento e tomar essa decisão mais consciente possível.
Fechou com chave de ouro, Dani. Exatamente isso. O planejador, ele te ajuda a pensar sobre os números, né? A refletir sobre esses números. Ajuda a contextualizar esses cálculos dentro de uma realidade que o cliente tem. Muito obrigado aí pela sua presença, sempre trazendo informações relevantes e muito boas para os nossos ouvintes. E a gente te espera aí novamente para um próximo bate-papo, hein?
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Abraço a todos.
Muito bom, caros ouvintes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Planejamento Financeiro. Tem muita coisa boa para vir por aí. Fique ligado, escreva para a gente, siga a gente, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, quais temas você gostaria de ouvir, que a gente sempre gosta de correr atrás dos especialistas para trazer o máximo de informação possível para você ter uma educação financeira e uma consciência financeira cada vez melhores para fazer o seu planejamento financeiro te trazer a vida que você quer. Um abraço!
O episódio de hoje foi um oferecimento da YouPlanner, o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br. Ao solicitar seu YouPlanner, informe que você escutou sobre ele no nosso podcast e tem um desconto especial para os ouvintes do podcast. YouPlanner é U-P-L-A-N-N-E-R. YouPlanner.